A iluminação noturna no prédio do Congresso Nacional, que esteve rosa durante o mês de outubro, ganha uma nova cor agora em novembro, o azul. Nesta segunda-feira, o Congresso entra na campanha de conscientização sobre o câncer de próstata e, além da iluminação especial, promove sessão especial para homenagear o movimento chamado Novembro Azul e a Sociedade Brasileira de Urologia. Também será lançada na Câmara dos Deputados uma frente parlamentar de atenção integral à saúde do homem. Bem, sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, o Dr. Agnaldo Nardi. Dr. Agnaldo, muito obrigado pela gentileza em atender aqui a reportagem da Rádio Senado.
Eu que agradeço, Vladimir. É uma honra para mim.
Dr. Agnaldo, qual a importância que se reveste esse movimento que trata não só da conscientização e prevenção do câncer de próstata, não é? Mas também de várias outras doenças específicas do homem.
Então, veja bem que dado muito importante para que os homens possam conhecer. Mais da metade dos homens brasileiros nunca foi consultar um urologista. Isso é muito ruim, porque tem inúmeras doenças que acometem o homem e que a qualidade de vida pode ser muito prejudicada se elas não forem tratadas de acordo e no tempo certo. Então, esse movimento todo é para que a gente possa ressaltar a necessidade do homem brasileiro tentar cuidar um pouco mais de sua saúde, para que também possa cuidar da sua família adequadamente, né, Vladimir?
Uhum. Doutor, na opinião do senhor e dos médicos, né, que o senhor fala, obviamente, como presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, fala em nome deles, o que impede o homem brasileiro de procurar um médico e fazer um tratamento preventivo, não é, em vez de esperar que uma doença se estabeleça?
Então, são dois fatores que a gente deve levar em consideração. A primeira é que existe uma dificuldade de acesso do homem aos serviços públicos de saúde ainda no Brasil. Isso é necessário reformular, isso é necessário produzir horários que os homens estejam disponíveis para poder ir ao médico sem perder o seu dia de trabalho. Enfim, existe uma série de coisas que devem acontecer no Estado brasileiro para que o homem, para que o acesso à saúde do homem seja mais facilitado. Mas um grande óbvio que impede o homem de chegar é o preconceito, né? Mais de 80% dos homens referiram numa entrevista que o grande problema que ele não vai ao urologista é por puro preconceito. O que é uma grande besteira, porque o exame de próstata é um exame muito rápido, que é indolor e que não causa mal a ninguém.
Bom, esse preconceito, pelo que o senhor nos explica, estaria ligado, de certa forma, talvez a falta de informação, a machismo, seria isso?
Sim, óbvio. É exatamente isso. O homem se sente, ele acha que vai ser violado se for ao médico urologista fazer o exame através do reto. Isso não é verdade, o exame dura de 7 a 10 segundos e pode dar dados importantíssimos para o médico fazer o diagnóstico, diagnosticar precocemente o câncer de próstata, por exemplo, e tratá-lo dessa maneira, que ficando curado de uma doença que seria muito letal para ele.
Uhum. Doutor, dentro dessa questão do câncer de próstata, não é correto também a gente analisar que o paciente ele pode ter uma opção antes desse exame no reto, não é? Que seria o próprio exame de sangue no PSA, que é o antígeno prostático, não é isso? Ou, na opinião do senhor, somente esse exame de sangue não é o suficiente?
Infelizmente, o exame de sangue, ele não consegue diagnosticar todos os casos de câncer de próstata. O PSA é uma proteína que é produzida pela próstata e ela é detectada no sangue. Qualquer alteração na próstata pode fazer elevar o PSA. Agora, o pior ainda é que de cada 10 casos de câncer de próstata, 4 têm PSA normal. Então, o PSA é um exame muito importante que o médico deve solicitar sempre na avaliação do homem, mas ele não é suficiente para fazer o diagnóstico. Então, ele complementa o toque retal. Então, o exame adequado, que é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, é que os homens, após os 50 anos de idade, façam o toque retal e o PSA.
Ok. Doutor Agnaldo, além dessa questão levantada do câncer de próstata, né, pouco se fala na questão do câncer de pênis, não é? Parece que existe também um tabu em torno desse assunto. É claro que a incidência não é a mesma, né, do câncer de próstata, mas é também um assunto que preocupa, não é?
Sim, enquanto a gente espera que no câncer de próstata nós temos 60 mil casos novos por ano no Brasil, O câncer de pênis é muito menos, mas acontece, Vladimir, que o câncer de pênis ele é muito mais letal. Ele afeta o homem não só na sua doença, né, mas também na sua alma. 1.600 homens têm amputado o seu pênis no Brasil por ano. Então esse é um dado, sim, extremamente importante. Esse dado é parecido com os países da África, os países mais pobres do mundo, que a gente tem que também fazer um esforço muito grande para tentar inverter esses dados e acabar com essa doença, porque ela é totalmente prevenível, com água e sabão.
É uma questão de higiene.
Exatamente. O fator de risco principal para o câncer de pênis é a higiene. Né? E ninguém tem culpa de não saber lavar o pênis. Se ele não foi ensinado para fazer isso, a culpa também é nossa. Nossa, que eu diga, do Estado, das sociedades organizadas, das sociedades médicas, enfim, da comunidade em geral, né, da escola, que tem que ter tem que levar essa orientação até aquelas pessoas mais carentes de informação. Então, eu acho que a responsabilidade disso é de todos, e a gente faz questão há mais de 7 anos que nós estamos fazendo esse grande movimento, principalmente no Norte e Nordeste, e que toda a população brasileira que deveria se incumbir e acabar com essa doença muito triste que ocorre no Brasil, que é o câncer de pênis.
Doutor Aguinaldo, como é que o senhor está vendo o envolvimento do Senado Federal, enfim, do Congresso como um todo, nesta campanha do Novembro Azul? Como é que a Sociedade Brasileira de Urologia recebe esse apoio?
Olha, a gente recebe com muita honra esse apoio, com muito agradecimento, realmente nós estamos muito felizes do Legislativo brasileiro entender esse aspecto, encarar, na verdade, essa guerra, né, que é para a melhoria do povo brasileiro. Acho que também é função, como eu disse, é função de todos, políticos, sociedades organizadas, e eu vejo isso aí que foi uma atuação assim, fantástica. Gostaria de citar a senadora Ana Amélia, que abraçou a causa, o deputado Jorge Silva, a deputada Ruth, enfim, todos os senadores, os deputados que decidiram também integrar a Frente Parlamentar de Atenção Integral à Saúde do Homem. E nós esperamos que quem vai se beneficiar muito com isso tudo é o povo brasileiro. Então, eu fico muito feliz da classe política ter dado uma resposta dessa magnitude, né, e dessa, inclusive, eu diria até mais, é uma questão de hombridade que o Congresso mostra. O Congresso acho que chega próximo da população, e isso é o que nós precisamos mesmo do Brasil.
Só para a gente encerrar, doutor Aguinaldo, o movimento que se tornou conhecido em todo o país, chamado de Outubro Rosa, não é? Está tratando aí da prevenção das doenças femininas, em especial do câncer de mama, ele não só ganhou a simpatia da população brasileira, como vem trazendo resultados positivos, né? As mulheres se preocupando, sim, ainda mais. Que expectativa que o senhor tem em relação ao Novembro Azul desta mesma maneira? O senhor acha que ele será capaz de conscientizar em grande número a população masculina?
Eu acredito que sim. Eu acho que isso faz parte de um projeto que começou desde 2013 e que agora está se avolumando, né? E a gente tem a intenção de que todas as entidades que poderiam participar, Novembro Azul não tem dono, Novembro Azul é da população. Ah, então, todas as entidades estão convidadas a participar do Novembro Azul, e para que a gente possa ter uma resposta favorável. E assim como o Outubro Rosa tem para as mulheres, que a gente também consiga isso para os homens. Nós também queremos até agradecer as mulheres, porque as mulheres nos ensinam muito, né, Vladimir?
Sem dúvida.
As mulheres estão muito mais adiantadas que os homens brasileiros no sentido de se organizar socialmente, no sentido de se organizar politicamente. Então a gente tem que realmente dar o braço a torcer, que as mulheres estão muito na nossa frente em relação a isso.
E parece que as mulheres, inclusive, elas adoecem menos porque se cuidam preventivamente de uma maneira mais cuidadosa, não é?
Exatamente. Você sabe que o homem vive 7 anos menos do que as mulheres, né?
Em média.
E olha que dado interessante que eu tenho para te dar, de 2010, se não me engano, não sei, 2007, houveram 17 milhões de consultas aos ginecologistas no SUS e 2 milhões de consultas dos homens. a urologista, quer dizer, ou seja, nós estamos muito atrás realmente das mulheres, é necessário que a gente corra atrás delas e aprenda com elas também e aceite, né, essa nossa diferença aí de gênero que existe mesmo. E a gente para de achar que é indestrutível. Nós podemos ficar doentes da mesma maneira como as mulheres.
Perfeito. Doutor Agnaldo Nardi, muito obrigado pela gentileza aqui, doutor, e sucesso na campanha.
Muito obrigado, eu que agradeço.
Bem, o doutor Agnaldo Nardi é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, uma das entidades aí que está à frente da campanha de conscientização sobre o câncer de próstata. O Congresso Nacional, o Senado Federal, também está envolvido nessa campanha. No próximo dia 4 de novembro, segunda-feira, haverá uma homenagem à Sociedade Brasileira de Urologia e também à iluminação do Congresso Nacional na cor azul. Esta homenagem acontece a partir das 5 horas da tarde, no plenário do Senado Federal.